Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. E hoje aqui em Washington, na capital americana, estão 4 graus. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Na técnica temos o Peter Handley. E começamos com os títulos das notícias internacionais. Rebeldes avançam na Síria e tomam importante cidade a 200 quilómetros da capital. A Amnistia Internacional acusa Israel de genocídio. Israel acusa a organização de mentir e ignorar crimes do Hamas. Como sempre, nossa primeira meia hora dedicada a Angola. Joe Biden está de regresso aos Estados Unidos, foi uma visita histórica a Angola, mas agora há interrogações sobre o que vai passar-se quando Donald Trump assumir a presidência.
Muitos analistas aqui nos Estados Unidos consideram que a administração Trump não deverá mudar a política do governo americano para com Angola. O antagonismo de Trump para com a China faz com que os investimentos americanos no corredor do Lobito sejam vistos como algo de positivo.
Vamos falar também do tráfico de seres humanos em Angola e da educação nas zonas rurais angolanas. Frequentar a escola pode ser um objetivo muito distante.
Nas comunidades rurais do interior das províncias angolanas, milhares de alunos do ensino primário percorrem dezenas de quilómetros para frequentar uma escola.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos então aqui às notícias internacionais. Começamos com a Síria, onde os militares disseram que retiraram as suas forças da cidade central de Hama após intensos combates com as forças rebeldes, marcando outra grande derrota para o presidente Bashar al-Assad na guerra civil em curso no país. O exército emitiu um comunicado informando que estava a posicionar suas tropas fora de Hama para proteger a população civil da cidade. Os rebeldes disseram hoje que entraram naquela cidade e tomaram a prisão, libertando os detidos. A captura de Hama ocorre dias depois dos rebeldes tomarem a principal cidade do norte, Alepo, que é também a maior da Síria. Os rebeldes envolvidos na ofensiva pertencem ao grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham e ao Exército Nacional Sírio, que é apoiado pela Turquia. Israel disse hoje que um relatório da Amnistia Internacional que acusa o país de cometer genocídio em Gaza é completamente falso e baseado em mentiras, ao mesmo tempo que denuncia o órgão de vigilância dos direitos humanos como organização deplorável e fanática. O grupo com sede em Londres divulgou um relatório hoje, no qual conclui que Israel e os seus militares violaram a Convenção sobre o Genocídio de 1948, que define genocídio como atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um país, um grupo étnico, racial ou religioso. O relatório de quase 300 páginas cobre um período de 9 meses que começou após o ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel por militantes do Hamas, que resultou numa invasão terrestre de Gaza pelo exército israelita. A Amnistia afirmou que chegou à sua conclusão com base em centenas de declarações desumanizantes e genocidas de responsáveis israelitas, bem como um relatório de terreno proveniente de Gaza. No comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Israel classificou o relatório como fabricado e que foi o Hamas quem realizou o massacre genocida a 7 de outubro. No Sudão, pelo menos 70 civis foram mortos em ataques do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido em 2 estados nos últimos 2 dias, anunciou hoje a organização não-governamental Nida al-Wasat em comunicado. Os ataques tiveram lugar nos estados do Nilo Branco e Nilo Azul, onde dezenas de pessoas ficaram feridas e dezenas de milhares foram deslocadas. O governo da República Democrática do Congo declarou hoje alerta máximo devido a uma doença misteriosa que matou dezenas de pessoas em pouco mais de um mês. A doença provoca sintomas semelhantes aos da gripe e foi descrita pelas autoridades congolesas como algo desconhecido da saúde pública. Detetados pela primeira vez no final de outubro, os casos têm-se limitado até agora à região de Panzi, a cerca de 700 km a sudeste da capital, Kinshasa. A Amnistia Internacional exigiu a libertação imediata de 7 membros da oposição e de um jornalista que um tribunal do Ruanda começou hoje a julgar, acusados de tentar minar o governo. O grupo foi detido no final de 2021, depois de alegadamente planear ações de protesto não violentas baseadas em parte no livro Blueprint for Revolution, da escritora sérvia Sergeja Popovic. Eles enfrentam múltiplas acusações, incluindo formação de associação criminosa e conspiração para causar distúrbios. O Ministério Público pretende pedir penas que vão de 20 anos de prisão à prisão perpétua, segundo a Amnistia Internacional. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia chamou o principal diplomata da Rússia, Sergei Lavrov, de criminoso de guerra numa cimeira em Malta, onde estão ambos presentes, e acusou Moscou de ser a maior ameaça à segurança comum, em declarações feitas na mesma mesa onde se encontrava o seu homólogo russo, Sergei Lavrov.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente Joe Biden está de regresso aos Estados Unidos após a sua visita a Angola. Vamos começar em Luanda, de onde Mara de La Salete nos faz um resumo do que foi esta visita histórica.
O presidente norte-americano Joe Biden chegou a Angola na segunda-feira, dia 2 de dezembro. No dia 3, na terça-feira, ele foi recebido pelo presidente angolano João Lourenço do Palácio Presidencial. Ali, eles reuniram e falaram sobre comércio, investimento, infraestrutura e também cooperação a nível da defesa. Joe Biden aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho que João Lourenço tem feito como mediador de conflitos na região dos Grandes Lagos. Ele falou também que João Lourenço tem sido importante no estabelecimento da democracia cá em Angola. É também aí que Joe Biden é acusado de ter pecado, de não ter tornado esta visita uma visita menos comercial e mais política. Estas críticas vêm de membros da oposição angolana que esperavam, disseram neles, que o presidente americano tivesse tornado esta visita mais abrangente e tivesse dado oportunidade aos membros da oposição para se sentarem e para falarem de facto sobre democracia no país. Nesse mesmo dia em que Joe Biden foi recebido pelo presidente João Lourenço no Palácio Presidencial, mais tarde ele seguiu para o Museu Nacional da Escravatura. Foi a partir deste local, onde está o Museu Nacional da Escravatura, que partiram os primeiros escravizados que chegaram àquele que é hoje o território dos Estados Unidos. Na audiência estavam a família Tucker. Eles são descendentes desses escravizados. E foi um momento emocionante para todos quando Joe Biden, nas suas declarações, contou a história desta família e apontou para eles. De Luanda, Joe Biden seguiu para Lobito na quarta-feira, dia 4 de dezembro. Naturalmente, visitou o corredor do Lobito, um projeto de uma linha férrea que pretende cobrir 1.300 quilômetros de terra, ligando a Zâmbia à República Democrática do Congo, atravessando Angola. Um investimento dos Estados Unidos e do G7 de mais de 6 mil milhões de dólares. Ainda no Lobito, Biden participou de uma cimeira com os presidentes da Zâmbia, da República Democrática do Congo e de Angola. Entretanto, aqui no Hotel Sun aconteceu uma cimeira sobre o corredor do Lobito em que a Africa Finance Corporation anunciou uma série de acordos. A AFC fechou um acordo para receber 2 milhões de dólares de financiamento da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos para a conclusão da avaliação de impacto ambiental e social do projeto. A AFC concedeu também um empréstimo prioritário de 150 milhões de dólares para financiar a construção da maior fundição de cobre de África na mina de Kamoa Kukula, o primeiro utilizador industrial de caminhos de ferro remodelados. A partir da capital angolana, Luanda, Mayra de La Salette, para a Voz da América.
Obrigada, Mayra. Dentro de pouco mais de um mês vai haver um novo presidente na Casa Branca, aqui nos Estados Unidos. E muitos questionam se a nova administração vai continuar a seguir a mesma via diplomática em relação à Angola. A história com João Santa Rita.
Numa recente entrevista ao New York Times, o presidente angolano João Lourenço disse não estar preocupado com a mudança que vai ocorrer na administração americana. Isso, disse ele, não é algo de dramático, é algo que é normal em democracia, disse João Lourenço, que acrescentou que tudo o que Angola tem que fazer é estar pronta para trabalhar com aqueles que estarão no poder. Muitos analistas aqui nos Estados Unidos consideram que a administração Trump não deverá mudar a política do governo americano para com Angola, fazendo aliás notar que, na anterior presidência de Donald Trump, tinham já sido dados passos para o aprofundamento dessas relações quando João Lourenço, então ministro da Defesa, se avistou aqui em Washington com o secretário da Defesa Jim Mattis. Na altura, a diplomacia angolana estava também a pressionar para um encontro entre o então presidente angolano Eduardo dos Santos e Donald Trump. Para além disso, dizem analistas, o antagonismo de Trump para com a China faz com que os investimentos americanos no corredor do Lobito e a melhoria de relações com Angola sejam vistos pela futura administração Trump como algo de positivo nos esforços para se diminuir a influência chinesa no continente africano. Mas, até agora, na transição de poderes, Donald Trump e os seus conselheiros têm ignorado a África, mas, contudo, pode haver razões para preocupação. Recentemente, o senador republicano Mike Lee, numa entrevista ao portal conservador Washington Examiner, acusou o Exim Bank, que joga um papel importante no financiamento do corredor do Lobito, de, citamos, atirar dinheiro a países pobres com laços culturais imperialistas através do despentioso e corrupto Exim Bank e perpetuando os falhanços de internacionalistas, liberais e neoconservadores. Lee interrogou-se sobre os ganhos estratégicos para os Estados Unidos de empréstimos de milhares de milhões de dólares para energias verdes em Angola, feitas através desse banco. O portal Washington Examiner disse que o Exim Bank se tinha recusado a comentar. A diplomacia angolana vai sem dúvida estar atenta como é que a nova administração Trump vai encarar as relações com Angola e uma atenção especial deverá ser dada a quem vai ser escolhido para chefiar o Departamento da África no Departamento de Estado, onde Marco Rubio deverá ser o novo secretário de Estado. Rubio é conhecido pelas suas fortes opiniões críticas da China e isso pode jogar a favor de Angola.
São 12 horas e 12 minutos aqui em Washington. Nos últimos 3 anos, registaram-se em Angola pouco mais de 200 casos de tráfico de seres humanos, com cerca de 50% das vítimas resgatadas e reintegradas nas famílias. Isto segundo Edvalda dos Santos, a diretora nacional dos Direitos Humanos. O tráfico atinge principalmente as populações mais vulneráveis, como é das crianças. A história aqui com o Norberto Sateco.
De acordo com os dados das Nações Unidas, Angola é vista como um dos países de origem e destino de homens, mulheres e crianças vítimas de tráfico, sendo a exploração sexual, o trabalho forçado, o tráfico de órgãos as principais formas de abuso. Embora as áreas fronteiriças sejam as mais afetadas, há relatos de casos em regiões do interior do país. As crianças são especialmente vulneráveis, sendo frequentemente exploradas em setores como obras públicas, agricultura, trabalho doméstico e na indústria extrativa. As causas deste fenómeno incluem pobreza extrema, falta de oportunidade, desemprego e práticas culturais prejudiciais. O sacerdote católico Abreu Covinga, que atua em comunidades vulneráveis, descreve o clima de terror e medo resultante do tráfico.
É um grande arrepio, um grande terror, um grande susto e um grande trauma. E a pessoa fica a pensar, opa, o que teria acontecido se eu caísse nessa armadilha? Então a pessoa vive, pode a dado momento não se referir mais do assunto, mas de maneira indireta ou implicitamente a pessoa pode passar uma vida toda com um trauma de medo.
Ele também destaca a ineficiência dos órgãos de defesa e segurança como agravante da situação.
Isso tudo também faz parte da pobreza, eu creio que também faz parte da pobreza e da vulnerabilidade do próprio sistema de segurança, né? Que nesse momento não consegue controlar a situação de apanhar os traficantes. Enfim.
Além da exploração de crianças, a ONG de Direitos Humanos Amendimuno, que atua na fronteira com a Namíbia, denunciou outras formas de tráfico envolvendo cidadãos de nacionalidades chinesas, congoleses e libanesas. Para mitigar a situação, Félix Gaudêncio, responsável pela ONG, tem desenvolvido campanhas de sensibilização nas comunidades, incentivando a cultura de denúncia. O padre e defensor dos direitos humanos da região sul de Angola, Pio Akusanga, também expressa preocupação com a situação. Ele observa que, embora haja um conhecimento sobre a diminuição de casos de escravidão moderna, como trabalho forçado, antes observado algumas explorações agrícolas, ainda há um longo caminho a percorrer.
Naquela altura, era mais muitas crianças, não é? Crianças, adolescentes recrutados nas comunidades para poderem fazer trabalho nas fazendas. Ali se fazia trabalho escravo, trabalho forçado. Eram obrigadas a fazer trabalho de adultos e envolvendo aquela questão da pedofilia, não é? Muitas meninas foram estupradas e nós denunciamos o caso.
Tentativas de contacto com o atual titular do Ministério do Interior para discutir como lidar com o problema não foram bem sucedidas. A legislação angolana e a Carta Magna dos Direitos Humanos das Nações Unidas definem o tráfico de seres humanos como qualquer ato de recrutamento, transporte, abrigo, rapto de pessoas utilizando ameaças ou força, podendo resultar em escravidão moderna e tráfico de órgãos. Em 2023, as autoridades angolanas criaram uma comissão interministerial contra o tráfico de seres humanos, estabelecendo um mecanismo nacional de proteção e assistência às vítimas. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo, que pode ouvir em onda curta nos 17.655 ou 13.630 kHz. Não esqueça, pode ouvir-nos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Nós estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com, onde pode ouvir também esta emissão em direto. E estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, X e YouTube. Para contactos ou subscrever o nosso canal no WhatsApp, envie mensagem para mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o nosso convidado amanhã no África Agora é Rui Kandov. E, claro, vamos falar aqui da recentemente concluída viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Angola, que teve como ponto alto uma visita ao Corredor do Lubique. Junte-se a nós então amanhã para mais uma emissão do África Agora. O sistema de educação angolano depara-se com muitos problemas que vão desde a falta de infraestruturas à falta de professores qualificados. Nas zonas rurais, os problemas tendem a ser piores e um desses problemas é algo que leva muitas crianças a desistirem do ensino, conforme nos vai contar Isaías Soares.
Nas comunidades rurais do interior das províncias angolanas, milhares de alunos do ensino primário percorrem dezenas de quilómetros para frequentar uma escola. A nível da província de Malanje, o número de crianças que deixaram de estudar ou sem acesso à escola por causa da distância entre a residência e o estabelecimento de ensino é enorme. Emília Malengue, 11 anos de idade, reside na aldeia Camassoco, município de Kiwabanzós, e a escola está em Cambache, a cerca de 10 quilômetros.
Andava a estudar na cidade, de momento não estou a estudar aqui, porque aqui não tem escola.
E a escola fica distante?
Sim.
Na terceira classe, Gabriela Paiva, 11 anos, percorre quase todos os dias cerca de 20 quilômetros de ida e volta à escola.
São lá 6 horas. Aí ela me chega 9 horas e 8. Há no sentido de esperar, não me doeu muito.
Os riscos são enormes para o aluno permanecer na escola durante o ano letivo completo. Joaquim Lourenço, residente numa comuna de Malanje.
Algumas crianças saem daí, sem acompanhante dos pais, sim, é complicado. E algumas saem do Kahunda, fica até 12 quilômetros. Saíram lá no Dalasamba, mas já estão aqui a viver. Pode ser 18 ou 16.
O professor Joaquim António.
E há momento da chuva, eles não conseguem viver, é falha deles. Há momento atraso, por causa da distância daqui para lá.
A distância afeta o desenvolvimento cognitivo do aluno, como refere o assistente social especialista em saúde pública, Nelson Narciso.
Quando não houver adulto para fazer o acompanhamento desta criança, a criança vai deparar-se com diversas situações ao longo do caminho que podem gerar distração, podem gerar muitas vezes a correr riscos que perigam a sua saúde. E quando falamos dos perigos sociais, se for, por exemplo, em zonas rurais que existem minas que muitas vezes ainda não foram retiradas, esta criança pode correr o risco de pisar algum tipo de mina.
A distância entre a casa e a escola contribui para a desistência anual de centenas de alunos inscritos no sistema de ensino em várias partes de Angola. Isaías Trasimalães para a Voz da América.
Na página de Fortunas, vamos hoje iniciar com o futebol africano. Amanhã, duas esperanças vão estar a defrontar-se. Sagrada Esperança recebe o Esperança da Tunísia num jogo do grupo D da Liga dos Campeões de África, em que o Sagrada Esperança é o único representante dos Palopos. E Sagrada Esperança com missão difícil perante esta equipa da Tunísia, que está sempre representada em todas. Na primeira jornada, recordemos, Sagrada Esperança apanhou que basada dos pirâmides do Egito 5-1, enquanto o Esperança da Tunísia cilindrou o Djoliba do Mali 4 batatas na capoeira sem resposta. Assim, amanhã, neste jogo do grupo D, Sagrada Esperança com esperança que o Esperança da Tunísia não esteja com a pontaria afinada. Caso contrário, as esperanças do Sagrada Esperança passar à fase seguinte ficam muito más. Há outras duas equipas angolanas e uma de Moçambique na Taça das Confederações. Esses jogos são no domingo. Lunda Sul recebe o Estado Malian do Mali, Bravos do Maqui, o Sfaxien da Tunísia e Black Bulls de Moçambique recebe o Al-Masri do Egito. E Al-Masri significa isso mesmo, egípcio. Vamos seguir. Ainda no futebol africano, parece que a instabilidade que se vive em Moçambique começa a gerar repercussões no desporto. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Sidate, confirmou a desistência de Moçambique de participação na eliminatória frente à Zâmbia, que daria acesso à fase final do Campeonato Africano das Nações Interna, o CHAN, portanto, só para jogadores que jogam nos seus próprios países e que vai ter lugar no Quênia, Uganda e Tanzânia. Faisal Sidate disse que pesou para a tomada desta decisão o facto das cidades do Maputo e da Matola estarem a ser o epicentro das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane em protesto aos resultados da votação de 9 de outubro, manifestações essas que têm afetado quase todos os setores e o desporto não fica atrás. Em declarações ao portal Lance, o presidente da Federação deu conta que a decisão ia ser comunicada à Confederação Africana de Futebol, a CAF, de modo a que o país não seja alvo de nenhuma sanção. E agora vamos para o futebol europeu e começamos em Espanha, onde Kylian Mbappé não vai bem. Pelo segundo jogo consecutivo, Mbappé falhou um penalti na derrota do Real Madrid frente ao Atlético Bilbao 2-1. Essa derrota significa que o Real Madrid está a 4 pontos do Barcelona, tem um jogo a menos. Atlético Bilbao está em quarto lugar, a 8 pontos do líder e a 3 do terceiro classificado, que é outro Atlético, o Atlético Madrid. Mas o grande jogo de ontem, contudo, não foi em Espanha, foi em Inglaterra. Newcastle-Liverpool empataram a 3 golos. Grande jogo de futebol, grandes golos. Foi um grande jogo, não há dúvida. Arsenal bateu o Manchester United 2-0, 2 golos marcados na sequência de pontapés de canto. Arsenal é mortífero nos cantos. Manchester City, que não ganhava há 7 jogos em todas as competições, ontem bateu o Nottingham Forest 3-0. Chelsea deu a cabazada da noite 5-1 ao Southampton. O que é que isto tudo significa? Pois significa que Liverpool continua no topo com 35 pontos, mais 7 que o Chelsea e o Arsenal e mais 9 que o Manchester City. Em Portugal, hoje, o Sporting procura regressar às vitórias depois de duas derrotas seguidas em casa, uma para a Liga dos Campeões frente ao Arsenal e outra para o campeonato frente ao Santa Clara. Sporting está no campo do Moreirense. É o primeiro jogo do novo treinador João Pereira fora de casa. João Pereira, entretanto, com problemas e o Sporting também. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao treinador do Sporting por não ter as habilitações necessárias. Não tem as habilitações necessárias para ser treinador, mas está lá.
A Polícia da República de Moçambique e a organização não-governamental da CID divergem sobre o número de vítimas mortas no primeiro dia da fase 4x4 de protestos iniciada ontem no país. A polícia diz que houve 5, a CID diz que houve 12 mortes apenas ontem, quando o presidente do município de Climane, Zambeze, Manuel Araújo, convoca protestos a partir de amanhã até à proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Álvaro Lejé Andrade.
O porta-voz da polícia disse que 5 pessoas foram assassinadas, 3 ficaram gravemente feridas e 20 foram detidas, enquanto 22 escolas secundárias e 5 esquadras da polícia foram vandalizadas no arranque de mais uma onda de manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. Orlando Mudumana acrescentou que crianças, adolescentes e pessoas dementes ou embriagadas estão a ser usadas nos protestos. Números diferentes tem a organização não-governamental da CID, que indicou que pelo menos 12 pessoas morreram e outras 34 foram baleadas ontem, sendo 7 das vítimas mortais em Nampula, uma em Maputo, 2 em Cabo Delgado, uma em Inhambane e outra em Sofala. A organização lembra que a estes casos somam-se outros 76 mortos e 240 feridos desde 24 de outubro. Entretanto, hoje, o autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, da Renamo, convocou manifestações gerais em toda a província da Zambézi a partir de amanhã até à proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Araújo não reconhece os resultados das eleições e diz que os protestos são um direito constitucional.
Este é um tema que vamos continuar a acompanhar aqui na Voz da América em português e vamos ter já mais desenvolvimentos sobre Moçambique na nossa segunda meia hora, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, que vai estar aqui comigo dentro em pouco. Esperamos que continue connosco mais 30 minutos. É a emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo.
Pra vovó contar histórias dessa mulata do bem dela. Pedi pra vovó falar, falar-me dos pescadores da Catumbela. Falou-me de tradição pro meu coração e nasceu meu samba. Pedi pra vovó contar como era uma quitanda em Luanda. Pedi pra me descrever o pôr do sol de Malanjo em entardecer. Falou-me de todo mundo, ensinou-me o quimbundo e assim nasceu meu samba. Por isso eu vou cantar o samba. Por isso não vou calar, ai, ai, meu samba. Se eu não cantar agora, sei que a minha velha chora com saudades da mulemba, onde na sombra sentada ao entardecer escutava o samba. Ai, se eu não cantar agora, sei que a minha velha chora com saudades da mulemba, onde na sombra sentada ao entardecer escutava o samba.
Aqui em Washington DC, 12 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina